Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Coloquei com duas pernas e uma grande vontade de correr. Hoje a gente vai ouvir muitas, muitas histórias lindas, relatos de indômite. E para começar, eu estou com duas grandes atletas, Lídia, Suzane. Seja bem-vindo no outro lado mais uma vez, Lídia. E Suzane, acho que é a primeira vez que você está viajando aqui.
Isso, primeira vez. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos.
E todo mundo está recuperando. Suzane, você falou, você demorou 12 horas para voar. Você fez mais uma outra. Depois você ganhou a prova de 80 km. E depois a volta para casa foi mais uma outra de 12 horas para chegar em Florianópolis, né?
Isso mesmo. Levei mais tempo para chegar em casa do que correr os 80 quilômetros. Foi ontem o dia todo viajando de São Bento para Florianópolis. Mas deu tudo certo. A viagem foi tranquila, é cansativo, né? É longe. Mas graças a Deus, tudo certo. Estou me recuperando bem. Assim, com alguns. Ontem inchou um pouco, né? O tornozelo e os pés. Acho que por causa da viagem, muito tempo sentado, né? Mas já recuperei bem. Não estou sem nenhuma dores. Sim, consegui hoje andar normalmente. Está tudo certo.
E esse esquema, para quem não sabe, quem está assistindo a Insta, por favor, vai lá na YouTube você pode deixar comentários, você pode participar no bate-papo aqui. Lídia, eu quero começar com você. Eu quero te perguntar por que você colocou a Indomite Pedro Baú 35 km como prova-alvo para você esse ano?
Sim, eu e. Boa noite, pessoal. Parabéns, Suzane, querida, arrasou. Um
Eu também,
recorde,
parabéns.
né? Sensacional.
Oi.
Muito bom. É, bom, eu e meu técnico colocamos um calendário, inclusive eu deixei o calendário aberto no meu Instagram, das minhas provas do ano. E aí eu estou chamando umas provas de prova treino e prova alvo, com a intenção de aumentar volume, né, gradativamente, para fazer lá no final do ano uma prova de 100 quilômetros em Cape Town. Então, eu comecei a aumentar volume agora no final do ano para cá, e aí eu não queria botar provas já ultramaratonas já logo nesse primeiro semestre, assim, de cara, né? E aí, a gente foi construindo esse calendário e a gente está de maneira gradativa. E aí, a Indomit é uma alvo para eu poder fazer outra alvo daqui um mês, que é a Sky. E aí, a gente vai seguindo aumentando em algumas provas aí do cenário nacional, que é a Evolution, La Mission, UTMB, WTR, até eu chegar lá na Table Mountain, que é lá no Cape Town.
Então, Cape Town, acho que é muito interessante. Você escolheu essa maratona para viajar, fazer uma outra maratona no outro país. Mas vou falar: 35 é bem na sua zona de conforto. Quem você já está experimentando com uma prova de 35, um lugar onde você conhece bem essa distância de 35, mas para você, 100 é bem. Vai ser muito diferente para você. Quais coisas você está experimentando já, por exemplo, na Indomite, para te preparar para Cape Town?
É, a ideia dessa distância menor é para ganhar mais velocidade, né? E chegar mais rápida lá na ultramaratona. E aí, a ideia é bem essa. A gente está focando em aumento gradativo de volume, mas o foco é ganhar velocidade para andar melhor na montanha. E aí também está um fator importante para mim, né? Por conta da minha idade, a questão de recuperação, por isso que eu não botei tantas ultras maratonas como prova esse ano ou prova alvo, né? A minha recuperação não é tão mais rápida como antigamente, então eu estou bem respeitando o corpo e o tempo que eu tenho para treinar, inclusive agora nesse primeiro semestre, que aí me fez fazer essas escolhas. Então, eu vou jogar ou aumentar mais volume para o segundo semestre, onde eu vou conseguir, inclusive, também me dedicar ao maior volume, né? Então, foi tudo bem pensado, considerando todo o meu contexto, né? De vida, de atleta, de atleta que tem mais de 40. Então, eu preciso ir gradativo, senão não consigo nem fazer uma coisa nem outra.
Ô, Suzane, quero saber de você com idômetro 80. Parece que a gente perdeu a Suzane aí, vou voltar para ela em breve. Mas a gente tem com a gente é grande campeão de 80 km, Fantasma. Fantasma, tudo bem, irmão?
Tudo bem,
Querido.
mano?
Boa noite, fantasma.
Fantasma, você é mestre de indômite, Pedro do Baú. Não é uma prova nova para você, mas esse ano tinha mais mudanças do percurso. O que você achou do percurso esse ano? E quando você descobriu seria um pouquinho diferente, como você preparou para essas mudanças?
Eu não achava que ia ser tanto estradão assim, mas é um estradão difícil, não é fácil, né? Tinha bastante subida, né? Um estradão danado de doído. Só que eu treinei bem em estradão também aqui. Eu focava bastante treino em misto, né? Estradão com bastante subida, e daí na outra semana eu ia para trilha mais técnica. Daí deu tudo certo, hein? Mas ela ficou um pouco. Ela ficou 80 km exato, na verdade, né? Que é a prova mesmo, né? E a gente, antigamente, as outras provas, anteriores, ela dava 74, 75, né? E o tempo era para dar mais ou menos aproximado mesmo. Eu tinha calculado 9 horas e meia, mas acabou dando. Na verdade, a primeira metade dela é mais rápida, eu achei. Mas daí, a segunda parte é normal mesmo, todo mundo caiu o pace, né, por causa do cansaço. Mas ainda deu certo, consegui fazer um tempo bom e deu tudo certo como eu treinei. Graças a Deus. Mas você também tá de parabéns, né? Você também chegou no pódio, terceiro lugar, hein? Não é só eu, não. Todo mundo aí,
Eu tava muito atrás. Não deu para tentar pegar você, mas é uma coisa, eu vi na largada, um dos únicos lugares eu te vi. Você fez alguma coisa, eu pensei de fazer também. Você entrou uma prova de 80 km sem colete. E para umas pessoas, talvez, que não vai estudando o percurso, talvez isso foi uma surpresa. Oh, meu Deus, ele vai correr 8 km sem colete. Mas é olhando nesse percurso, estilo de percurso, e tantos PCs eles têm, e a falta de equipamento obrigatório, que não falta, eles têm, mas não é tão grande quanto outras provas. Então, que foi seu pensamento entrando essa prova sem colete e como você usou os PCs?
Eu estudei muito isso aí com o Bonato, até com o próprio amigo Rogério aqui, referente a isso. Até eu fiz a primeira prova do ano também, a Cambota, somente com o cinto. Eu até não tenho cinto, emprestei dele. E daí eu fui testando, vendo como é lá. Durante o tempo que eu treinei, desde janeiro e dezembro, janeiro, eu tava testando. Eu levava uma garrafinha, duas garrafinhas, lá mão. Nas descidas é meio ruim de levar a garrafinha cheia, daí eu levava lá mão. Eu corria muito tempo com ela lá mão também, nas estradas. Na parte técnica eu guardava e na parte decorrível de mais velocidade eu segurava na mão, porque senão balança muito, ela incomoda também, né? Tem que treinar para você se acostumar. E daí eu fui procurando as coisas mais leves que possíveis, né? A lanterna eu procurei levar na cabeça o tempo todo, porque era a noite toda, eu só tirei na chegada mesmo, guardei. E o anorak, que é a parte mais que a gente teve dificuldade de estudar tudo, eu comprei um bem leve mesmo, que é quase que nem um corta-vento, que é o anorak mesmo, 100% impermeável, levei. E no mais era somente apito e eu não levei comida sólida, nada, né? Somente um chocolatinho lá e o resto somente gel. E daí alguma coisinha eu comia nos PCs, mas o mais rápido possível, né? Para não perder tempo, senão o rapaz que estava em segundo estava bem próximo, né? E também
Então,
um.
ficando com isso, duas coisas com isso. Primeiro, os PCs, como atleta que está atrás de você tentando pegar você, eu vou percebendo provas diferentes, você vai usando os PCs jeitos diferentes. E às vezes você demora mais tempo, e às vezes eu estou percebendo você tem um plano de entrar e sair o mais rápido possível. Mas outra coisa com isso, e pega corona com outros corredores, isso é uma coisa que você faz muito. E ano passado você tinha selinho, ano antes, penúltimo ano você tinha selinho com você. Esse ano você tinha Thales com você até 30 km. O que você estava pensando quando você começou a criar distância entre você e Thales? Você pensou duas vezes de, não, eu vou correr com alguém um pouquinho mais? Ou você colocou na sua mente, não, agora é hora de separar?
É, eu sabia que ele era rápido nas estradas, né? E daí a minha parte, eu sei que eu sou um pouco melhor na parte técnica. Então, quando a gente entrou na trilha da Onça, que era uma parte longa ali, que é a primeira trilha que ia ter, né? Eu cheguei com ele ali. Então, eu marquei exatamente no 23 pro 24, que eu ataquei. Primeiro, fiz um teste num PA, não parei. Ele parou achando, ele imaginou que eu ia parar
Nunca
num
tinha ouvido.
PC. No quilômetro 19, ele imaginou que eu pararia e eu ataquei direto. Ele já veio atrás novamente. Esse foi um teste. E daí, no, na trilha, que foi no quilômetro 23, na entrada da trilha da 11, eu dei mais uma atacada lá na subida. Daí, ali, ele sentiu um pouquinho. Eu vi que ele sentiu. Eu procurei fazer um pouco mais de força. Daí, ali, eu já tirei. A partir desse momento, eu liderei de ponta a ponta, até o final. Né? Só que ele não estava distante, ele estava a faixa de 7 minutos, 10 minutos, foi o máximo que eu tinha tirado dele. Chegou uma hora que eles falaram para mim que ele estava a 5 minutos de mim. É, então eu tentei não perder muito tempo nos PC, nada para não tirar a distância, né? Porque não adiantava fazer muita força e perder tudo nos PC daí, né? E daí no final, eu acho que eu consegui imprimir um ritmo mais forte um pouquinho nos últimos 10 km, que daí eu consegui abrir um pouquinho mais, mas daí eu já vi que estava garantido mesmo ali, por causa que eu estava bem mesmo, né? Não tava com. Eu vi que eu conseguia segurar aquele ritmo e ele não estava aproximando, somente mantive daí, né?
Lídia, eu sei se soltei uns minutos mais com o Jed. Eu quero deixar. Pode falar um pouquinho sobre sua prova? Como foi? Você seguiu o plano? Você estava esperando seguir o tempo inteiro?
Então, eu segui aqui, eu e o Alex traçamos uma estratégia de largar bem, né? E eu acelerar bem nas subidas e descansar um pouco mais nas descidas, porque é mais desgastante. E a gente fez exatamente isso e eu consegui liderar de ponta a ponta. Eu abri bastante assim das meninas, segunda e terceira colocada, mas eu nunca duvidei das minhas adversárias, então eu não queria aliviar em nenhum momento, porque eu sei que quando a mulher quer, ela tira a força da onde ela sabe que tem, que dá para tirar. E dito e feito, né, eu cruzei a linha de chegada.
Você estava buscando informações, você estava perguntando pessoas na PC sua a distância de segundo e terceiro, ou.
Não, eu não cheguei a perguntar, mas, por exemplo, a Mariana Scarpelli, que estava um pouco atrás de mim, me alcançou numa descida que eu estava sendo mais conservadora como estratégia. Ela me falou: olha, fica tranquila que você está bem, você abriu bem, né? Então, eu falei: ai, Mariana, não vou ficar tranquila, não, eu vou continuar aqui, realmente puxando o ritmo para poder. Se acontecer qualquer coisa, eu tenho ainda mais respiro. Então, eu não aliviei em nenhum momento, né? Eu usei todo o que eu tinha como estratégia, eu e o Alex. E fiquei mais constante na prova o tempo todo. E aí, assim que eu cruzei a linha de chegada, elas chegaram, tipo, 3 minutos depois de mim, uma sequência da outra, né? Então eu falei, olha, ainda bem que eu não aliviei, porque elas estavam vindo forte. Então tá vindo uma mulherada assim, né, que até então eu desconhecia. Eu sabia da esposa do Felipe, né? A Lu, pelo histórico que ela tem aí na região, que ela é uma corredora forte, competitiva. Mas acho que é Camila, a segunda, não conhecia. Sabia que a Giovanna Antonelli estava, e a Giovanna eu já corri com ela. Então, a disputa dos 35 não estava uma disputa alta, né? Porque a turma veio fazendo uns tempos, a gente está com uns tempos muito próximos. E aí a minha estratégia foi não ser mais constante possível, considerando que eu estava com perna e me sentindo forte durante a prova inteira. Então, eu estava muito consciente, me alimentando, hidratando o tempo todo para não faltar energia e dar o gás na chegada, que foi o que eu fiz.
E antes de deixar a gente aqui, Lígia, sei se tem que ir, eu quero para você falar um pouquinho sobre o próximo dia, porque logo depois está correndo, Deus me livre. Você tem uma relação com essa prova? Pode falar um pouquinho sobre Deus me livre. A gente vai falar mais no futuro, porque tomara que o campeão dos homens vai entrar, o João Luiz, mas eu quero ouvir aonde mora Deus me livre na sua coração. E como que é a sua relação com essa prova? Prova, nem
Ah,
prova, esse desafio, desafio.
desafio, exato. Ai, Roger, foi bem desafio de Deus me livre, me colocou no cenário competitivo das provas de novo, porque até então eu não estava fazendo prova nenhuma, inclusive eu nem estava treinando para Deus me livre. E aí fui torcer para a galera na Indomit ano passado, e aí tive uma oportunidade feliz, assim, de você vai fazer Deus me livre. Eu falei, como assim? Aí me colocaram lá, e aí eu falei, ah, vou só subir, meu filho, vou ver o que tem aqui hoje. E fiquei bem feliz, né, pelo resultado, porque fui campeão ano passado. E aquilo acendeu assim, de novo uma chama, que eu costumo chamar e uso sempre na minha rede social, de que me botou de novo, né? Acendeu essa vontade da competição, de voltar ao cenário e voltar a competir. E aí fui voltando gradativamente, fiz um ano muito bom ano passado, e aí venho numa crescente e procurando melhorar meu rendimento agora, inclusive sobre a nova direção aí, que é o Tomé, que é meu treinador. E muito por conta disso, voltei esse ano no Deus me livre, considerando que eu estaria com 38 quilômetros, né, com 2 mil de demais nas pernas. E a nossa estratégia no 2 mil livre foi tentar bater o meu tempo, né, do ano passado. E deu super certo. Então, na primeira bateria, eu consegui bater o meu tempo, né? E as meninas, é claro, foram muito mais rápidas, conseguiram desempenhar melhor. Parabéns para elas, inclusive, né? Principalmente para a Isa, que agora é eterna no Deus me livre, com um tempo quase batido da Lúcia em 2020, sensacional. Mas o que é legal, né? Veja, eu tô bem condicionada, né? Tô bem treinada, porque fui melhor do que o ano passado, né? Então, fiquei bem feliz e realizada, e me senti também forte lá, desempenhando melhor, que a ideia do desafio é bater recorde, né? A gente estava lá para isso. E sem dúvida eu bati o meu e estou bem satisfeita com ambos os resultados.
Não, parabéns na sua prova. Foi ótimo ver você no percurso de 36 a 35 a sábado, arrasando como sempre. E bom te ver você de volta. O ano completo agora. Então, eu estou muito animado a seguir a sua jornada até Cape Town e entender como vai essa transição. Eu acho que vai ser mu muito legal para você e para pessoas que vai te seguindo. Mas quero respeitar seu tempo aqui. Muito obrigado, Lígia.
Parabéns para vocês dois que arrasaram na prova de 80. São meus orgulhos, sou muito fã. Fantasma sabe que eu adoro ver a corrida dele, a sua. É admirável o jeito que vocês são apaixonados pela nossa modalidade e fazem isso com muito amor e muita competição e muita força e garra. Parabéns, viu, meninos? Beijos, bom
Alô.
descanso, boa recuperação e boas provas para nós.
Para você também.
Até a próxima.
Até.
Beijo. Tchau, tchau.
O
Tchau, tchau.
fantasma. A gente tem mais pessoas que vai entrar em breve, mas quando tem você sozinho aqui, eu quero entender. Agora você tem mais bagagem com seu novo treinador, o Rafael Bonato. Você está com Gohan agora em 6 meses, agora, se não me engano,
Isso.
por aí. Como que é? Porque agora você pode falar, a transição aconteceu, não é, tipo, porque você entrou com ele umas semanas antes de uma prova ano passado. Então, isso é uma situação meio tenso. Mas agora você tem 6 meses. Quais mudanças você viu no seu treinamento e como que é coisas com a novo assessoria?
Eu estava com uma lesão, né, novamente. Eu estava com a pubalgia me incomodando novamente. Depois de 3 anos, ela voltou a me incomodar. Daí, eu ainda posso falar que não estou 100% recuperado dela, mas eu já aliviou 95%, vamos dizer assim. Mas às vezes ela dá umas cutucadas e daí está me incomodando. E a partir do momento que eu mudei o Bonato, eu tava machucado. Aí a gente procurou o primeiro passo, a recuperação. O primeiro passo foi a recuperação. Depois que eu comecei a melhorar o condicionamento, bastante alongamento, essas coisas, fortalecimento, daí eu comecei a focar mais em treinos de velocidade. Bastante velocidade, o Bonato colocou. E fomos focando bem nas provas, bem pensada, qual prova que eu vou fazer, qual prova que os meus parceiros vão fazer, para a gente saber se combinar certinho com as distâncias, para não ficar batendo muito um contra o outro, assim. Tudo de acordo com cada prova. Essa prova, eu queria fazer 80 e o Rogério decidiu fazer os 50. O TMB, que foi a minha primeira prova que eu fiz com o Bonato, com o Rogério fizemos a mesma, mas eu não estava lá, eu estava ainda com a lesão, né? Não foi a prova que eu queria fazer de preparo, não estava 100%, mas eu queria fazer para conhecer, né? Inclusive, você também correu, né? Corremos junto bastante.
A gente conheceu, a gente sofreu esse percurso juntos, a gente foi meio zumbi esse percurso.
É
Mas
muito difícil não conhecer o trajeto, né?
não conhecer, e nós dois não estamos 100% aquele dia, mas
Não, não.
foi um prazer compartilhar com você. Mas
Foi
com
demais.
essa coisa de escurecer o calendário, ano passado você estava seguindo o circuito de Skyrunning. Com Gohan, seu plano é manter provas de Sky ou se vai focar nas outras provas?
A gente está tentando focar em provas que valorizam mais o atleta, né? Entendeu? Não adianta a gente somente pensar em campeonato brasileiro, essas coisas, se não tem, tipo, um leve reconhecimento, pelo menos para uma mínima coisa necessária para um atleta aí, né? Principalmente a gente que corre mais lá na frente, né? Não desmerecendo as outras provas, né? Mas qualquer prova que tem uma premiação, vamos dizer, em valor que possa ajudar a gente, ou alguma premiação, algum bônus, alguma coisa, a gente fica bem mais animado até para treinar, né? Ainda mais aqui no Brasil, né? Então a gente está estudando bastante essas provas, inclusive por causa disso. Então a próxima agora é a Jaraguá, e vamos fazer em equipe até, e vamos focando assim, tudo de acordo com as premiações, a gente vai analisando bem as distâncias que tem para ir, deslocamento, mobilidade, assim, para mobilidade, né? Não é fácil, né? O Brasilzão é grande aqui.
É um investimento grande para participar numa prova.
E tem muitas provas também agora, né? Tem provas demais, né? Até para falar a verdade, né?
Isso foi parte mesmo, porque hoje em dia é uma coisa legal, a gente tem muitas provas,
Sim.
não é só muitas, tem muitas provas boas também, mas
Sim.
você não pode falar sim para tudo. Não, a menos
Infelizmente
que
não
você
conseguiram fazer todas,
A menos que você é filipino, então Felipe, eu não sei como, mas ele faz tudo.
né?
Mas essas pessoas mortais têm que escolher. Oh, Suzane, falando de escolher percursos e provas, Suzane, você está de volta, quero aproveitar essa janela que a gente tem você. O percurso de 80, você tem uma história mais com provas mais corrível. Então, como foi seu plano entrando essa prova e se gostou do percurso? Você acha que cabe bem com seu perfil?
Sim, com certeza. Eu adorei o percurso da Indomit. E é o tipo de prova que eu gosto de correr. Ela é uma prova mais rolada, né? Não é tão travada. As trilhas também são corríveis. E foi esse um dos motivos que a gente escolheu essa prova de 80 quilômetros, né, da Indomit para ser essa primeira ultra, né, do ano. É, já pensando, né, que eu estou aumentando o volume, né? É, com o foco principal, que é esse ano as minhas primeiras 100 milhas, né? Que vai ser na UTMB, no final de agosto. Então, já foi uma prova pensando lá na frente, né? É, pra fazer um teste mesmo, né? Para ver como que seria.
Oh, muito bom. E eu quero ficar com você, Suzane. Se estava lidando, eu acho que o início até o fim. Eu larguei mais ou menos com você primeiros quilômetros e você estava em frente. Então, a menos que você caiu atrás, é que eu saiba se estava em frente o início até o fim. Você estava seguindo, porque o segundo foi um tempo atrás. Você estava seguindo isso e se for seguindo isso, como se mantou tua motivação de manter o ritmo, sabendo se estava tão. Eu acho que você tinha mais do que uma hora em frente de segundo lugar.
Sim, é, mas assim, desde o princípio eu fui com a mentalidade de que seria a minha prova. Que, até porque eu fui, larguei e não olhei para trás em nenhum momento, fui fazendo a minha prova, né, a minha estratégia, e na verdade eu estava competindo, era eu contra eu mesmo, né? Eu queria ver como que eu ia performar e fui mantendo, o meu pensamento era ter um resultado bom. E ter o recorde da prova. Foi isso que me manteve firme, independente de saber se a segunda colocada estava longe ou não. É, eu fui sempre com o foco de dar o meu melhor e cruzar aquela linha de chegada o quanto antes possível.
Não, você arrasou fazendo isso, então parabéns com isso. Tem uma pergunta bem importante aqui para Fantasma. Talvez para mim, o bigode ajuda atrapalhou. Eu tenho que falar, essa prova, mais do que nunca, eu recebi muitas pessoas me zoando. Olha lá. Ei, Fantasma Júnior, olha lá, é o próximo Fantasma. Então, Fantasma, bigode ajuda ou não?
O que ajuda é treinar a perna. Se não tiver a perna boa, não vai não.
A gente tem com a gente agora, a gente tem a Ana Paula. Ana Paula, tudo bem? Você arrasou nos 50 km, parabéns da prova e seja bem-vindo no outro lado mais uma vez.
Boa noite, tudo bem?
Ana Paula, foi uma grande jornada para chegar nessa posição de ser campeão da 50 km na Indomit. Como foi essa jornada? Explica um pouquinho para mim. Eu vi sua chegada, foi muito emocional.
É, foi um longo caminho, né? Eu tento ganhar essa prova nova, eu ganhei em 2020. É, 2021 não teve a prova, 2022 eu abandonei, que eu não me senti bem, abandonei ali na subida do Deus me livre. E ano passado eu estava treinando para ela, inclusive fui para São Bento treinar e me machuquei e não consegui fazer a prova. Então foram 2 anos tentando e esse ano eu falei: por nada, ninguém vai me parar, eu preciso chegar. Eu até coloquei: vencendo ou não, eu queria terminar da melhor forma possível. Quando eu vi a oportunidade de tentar liderar a prova, de tentar ali puxar, eu fui até o fim.
E se eu vi você tá trabalhando com uma treinador mental, e isso Explica para mim como, o que que é isso e por que você escolheu colocar uma importância para fazer treinamento assim?
Eu, na verdade, desde 2022 que eu tive acidente, eu comecei a ter alguns bloqueios em algumas provas, né? Eu, inclusive, na Mons, eu não consegui terminar, eu já não estava muito bem de cabeça, eu tive uns problemas, assim, não tem problema nenhum de falar, eu tive burnout no trabalho, seguido de depressão, e tava, eu tinha um bloqueio, assim, para continuar as provas, eu não sei o que que acontecia comigo. E Paraty também foi muito ruim para mim. Eu terminei ali, mas eu queria parar. Então eu precisei de ajuda psicológica. Eu fiz algumas sessões com a Vânia Renault. E o trabalho com o Poline, um treinamento mental, eu sempre fiz. Então tem sido muito importante para mim isso.
Eu acho que é importante você falar isso. Muito obrigado por falar isso, porque não é uma coisa de ter vergonha. E é uma coisa, acho que é interessante, tanto treinamento a gente faz, que a gente não tem mais pessoas buscando treinamento, o treino mental, porque é óbvio, fazendo esse estilo de pro, esse estilo de desafio. O lado mental é uma coisa absolutamente importante. Então, tanto foco a gente joga na academia, ou tempo em pé, ou outras coisas. Não fazer exercício para essa músculo aqui em cima, quase não faz sentido. Então, muito obrigado por compartilhar essa parte da sua jornada. Ô, Suzane, pode falar um pouquinho sobre sua preparação com Wagner? Wagner é seu treinador. Quais tipos de coisas você estava focando nessa prova, para usar no futuro? Você vai, se não me engano, você vai fazer o último de Chamonix esse ano. Eu vou chutar esse é o seu provo grande alvo do ano. Como você estava usando o Indomit em preparação e quais coisas o Wagner planejou com você para praticar nessa prova?
Então, foi a primeira prova-alvo que a gente escolheu, né? A Indomit, que era os 80K, justamente por ser uma prova mais rolada, mais corrível. Porque, como a gente já conversou um pouco lá sobre a UTMB, lá é um terreno mais corrível, né? Tem subidas e descidas bem longas, mas ele é mais corrível, né? Não tem essa, não são trilhas tão travadas como a gente tem aqui na região, né? Então, já seria uma boa prova, treino, para a gente ver como que sairia, né? Então, por isso que a gente escolheu a Indomit para fazer. E eu vim em janeiro trabalhando mais velocidade, né? Eu fiz uma prova aqui no Rio Grande do Sul, no final de janeiro. Então, a gente trabalhou mais velocidade, mais no plano. E depois dessa prova, no início de fevereiro, então a gente começou a fazer um treinamento específico para Indomit, né? Então comecei a pegar mais montanha e trilha também aqui na região, né? E foi assim foi um período de treinamento difícil, porque aqui ainda está, né, muito quente e úmido. Então eu tinha longão sexta, sábado, final de semana eu treinei sexta noite, sábado e domingo. Então foi pesado, assim, foi um treinamento bem difícil por conta do clima, mas consegui entregar todos os treinos, e eu acho que o que me favoreceu também bastante na Indomit foi o clima, porque a gente estava acostumado a treinar no calor, sofrer bastante, e ali estava um frio muito bom para correr durante a noite também. Até teve um trecho que a gente pegou bastante vento com chuva, e até deu um friozinho lá, e era uma descida de asfalto, assim. Mas no mais, assim, o clima ajudou demais para correr, sabe? E foi uma prova, assim, que encaixou bem, assim, sabe? Tudo encaixou bem.
A gente tinha esse benefício correndo à noite, magrou a noite inteira. Foi muito confortável. Eu achei que foi muito confortável para correr. Uma outra coisa que é diferente, nessas provas à noite, largando à noite, é seus planos com comida. Isso é uma pergunta normalmente normal que se comer durante a prova, antes, depois. Mas quando você tem uma prova à noite, muda muito o seu plano de comida em preparação durante o dia. Ô, Fantasma, como que é sua rotina diferente quando você tem uma prova igual a Idomite que vai largar 10 horas à noite? O que você está fazendo sexta-feira durante o dia e como você vai planejando suas refeições?
Eu procuro me alimentar já melhor a partir da sexta-feira de manhã mesmo. Já dá uma alimentada bem melhor aí, a parte de carboidrato e bastante líquido. Ali em diante, da sexta-feira de manhã em diante, um café bem forte, um almoço e janta. Só que a janta, claro, que não pode ser. Na verdade, como a gente largou na sexta, então já foi na quinta, né? Na quinta-feira a gente já começou a dar encher mais o tanque, né? Porque daí é dura, a prova não vai ter muita comida sólida, né? A gente já tem que estar ciente disso. E a gente somente corta a parte de fibras, né? Bastante, né? Para não dar muito problema. E eu como bastante mesmo. É carboidrato. Carboidrato eu dou uma exagerada. Macarrão, arroz, hein? Tento cortar um pouquinho de parte de que nem feijão, assim, essas coisas, assim, salada, eu dou uma cortada. E eu não sou de cortar muito o refrigerante, essas coisas, não tiro muito, não. Eu tomo refrigerante mesmo. E bastante líquido, é claro, né? No dia antes da prova, tem que tomar bastante.
Eu vou falar abertamente aqui. Eu tinha Deus me livre no próximo dia. Eu comprei um monte de broa do seu. E eu tinha aí, eu estava ansioso para largar. E eu sem querer, eu acho que comi tipo quatro broas durante o dia. Chegando na metade da 80, eu estava pensando muito sobre Vicente, aí, né, a broa dele do São Bento, do Sapucaí.
É que dá muita fome, né?
Suzane, como que foi seus planos e que muda quando você tem essa largada tão tarde para você em preparação? E pode ser sobre comida, mas também de relaxar. Você vai adaptando seu ritmo de dormir ou como você vai preparando? Porque Chamonix você vai ter uma largada à noite também.
Então, Chamonix, acho que é final de tarde, assim, né? Vai ser anoitecendo já também, né? Eu não tenho ainda muita experiência de correr à noite, né? Essa é a minha segunda prova, na verdade. Então, por isso que a gente fez alguns treinos noturnos, né? Para simular, essa questão do sono, né? Da alimentação. Então, eu estava fazendo sexta-feira um treino noturno justamente para se adaptar a essas questões, né? Treinar alimentação, pré-prova, né? Pré-treino, tudo certinho. A questão de sono, a gente já é acostumado a acordar cedo, então eu até tentei na sexta-feira, por exemplo, dormir até mais tarde, mas 5:30 da manhã, 6 horas, já estava de pé e não consigo, já é uma rotina, né? Então, descansei um pouquinho no meio da tarde, assim, mas não, também não consigo dormir, né? A gente fica meio ansioso. Mas deu para dar uma relaxada, assim, eu estava bem, as pernas estavam bem descansadas. E a alimentação é como o Fantasma falou, é ingerir mais carboidrato já desde a quinta-feira, bastante líquido, né? A hidratação é fundamental. E menos fibra, né? Menos salada também no dia da prova. E eu também fiz uma janta leve, assim, lá por volta das 7 horas da noite. E antes de largar, tomei um gel com uma banana aí, que era 40 minutos antes. E foi bem, assim, me senti bem durante a prova toda. Me deu, assim, um leve desconforto lá pelo quilômetro 70, já estava de manhã também. E daí eu já não conseguia mais ingerir tanto gel, já estava mais no carbo em pó mesmo, no líquido. porque e nem sólido não ia mais, né? Eu tinha comido tâmara, um salgado ali durante o percurso, mas depois dos 70 já não descia mais nada, né? Então eu fiquei só no carro mesmo e na água, né?
E Ana Paula, eu quero mais ou menos a mesma pergunta, mas você largou da manhã, e é uma coisa tão comum quando você tem essa largada, você vai largar mais cedo e se deita na cama, 9 horas da noite, e você sempre está olhando para o teto, pensando, tipo, se dormir agora mesmo, eu vou dormir para 8 horas, e depois 7 horas. E você vai contando, tipo, com ansiedade. E só pensando como você não está dormindo, como você lida com isso? Você tem uma mantra para te ajudar? Você tem uma rotina à noite antes de uma prova para ajudar com isso?
Olha, eu acho que isso é uma falha ainda minha. Eu sou muito ansiosa e eu não consigo dormir bem em véspera de prova. Eu procuro dormir bem na semana da prova, né? Procuro, eu consegui uns dias de férias, eu estava conseguindo dormir bem em casa, descansar bem. Mas na véspera de prova, para mim, é tenso demais. Eu acho que eu dormi durante 4 horas pré-Indomit. Dormi muito pouco.
Mas você tem uma. Eu gosto dessa ideia, ok. Eu dormi. Você pode sempre lembrar, ok. Pelo menos 4 feiras eu dormi bem. E vai vivendo com isso. Mas você tem uma coisa para te ajudar a acalmar a noite? Tipo, o jeito de. Se, é melhor para você tentar esquecer que você tem na prova?
Ah, eu dei uma desligada de rede social para não ver nada, nenhuma informação de prova, nada disso, para me deixar menos ansiosa. E procurei, eu sempre fico sozinha, fiquei sozinha vendo outras coisas, lendo, falei com minha família, fiz uma ligação de vídeo. Foi o tipo da coisa que eu acho que me deixou um pouco mais tranquila.
Agora a gente tem o grande Bob. Eu quero entender de onde vem o Bob, o Marcos aqui com a gente. Marcos, tudo bem?
Beleza. Estão me ouvindo?
Tô te ouvindo, irmão, tô te ouvindo.
Beleza.
O Bob, explica, de onde vem esse nome, Bob? O Bob, eu sei, você vem do São Bento do Sapucaí, né? Você é um corredor local nesse lugar, e fala um pouquinho para a gente sua história e para nem quem não sabe, 6 anos, 6 vezes, você está tentando, batendo na porta para ganhar essa prova em Domte Pedro Baú, 21 quilômetros. Então, fala um pouquinho para as pessoas quem é Bobby. E essa história longa você tem com essa prova?
O apelido é antigo, nem eu sei. Desde criança, pegou aí as brincadeiras e ficou. Eu sou local aqui, né? Começou a cair. Estou há 6 anos aí, tentando. Entre o 21, correu 12 também. 2018, correu 12. E cada ano é uma história. É, um ano é chuva, um ano é cãibra, um ano cai. Sempre me preparei bem para a prova, mas graças a Deus esse ano aí acertou. Esse ano bateu.
Então, explica para mim, quem foi seu foco para finalmente chegar e quem está seguindo a evolução da prova e essa distância no Brasil, a competição não está chegando mais fácil. Pelo contrário, você provavelmente tinha mais competição nessa distância de 21 de qualquer ano na história de 10 anos dessa prova, tinha esse ano. Então, quem foi seu foco esse ano e quem foi os grandes pedaços da sua evolução para melhorar até o ponto de ganhar essa distância?
Aí, da pandemia para cá, assim, o meu treinamento subiu bastante. Eu comecei a pensar em maratona e subiu meus volumes de treino, provas maiores até na montanha e na rua. Foi onde eu consegui evoluir e me mais competitivo assim em relação aos outros anos. E para esse ano eu até mexi um pouco na estratégia para me conseguir acompanhar no start list forte. Em relação aos outros anos, tipo, eu sempre fui sair muito forte e perder no final, assim. A dificuldade sempre foi segurar o ritmo forte da prova. Esse ano eu agi um pouco mais com a cabeça e fiz uma prova mais cautelosa no início ali. Acabou dando certo para onde eu sobrei mais no final. Uma prova mais redonda, mesmo com a turma forte que estava aí, deu para fazer força do início ao fim e vencer a prova.
E eu vi no vídeo da sua chegada, na verdade vi você chegando, mas você parou uns que 10 metros antes da chegada, parou 100% e depois você foi andando devagarmente até essa chegada. Explica esses 10 metros para mim. O que você estava pensando? Que estava passando na sua cabeça nesses 10 metros até a chegada, depois tanto tempo tentando ganhar uma prova de Indomit?
Passou literalmente o filme das vezes assim, que eu me vi bem próximo de conseguir vencer a prova, e por detalhe, tipo, ano passado eu liderava bem esse 21 e acabei levando um tombo, que é consequência da prova, e eu me vi, jogou um banho de água fria em mim, assim, eu me arrastei no final, e passou tudo isso na minha cabeça, eu já tive bem perto e eu consegui. Acho que não tinha nem entrado ainda na pousada onde é a chegada, e aí na minha cabeça passava assim: hoje eu vou conseguir, hoje eu vou conseguir, hoje eu cheguei. Eu já vinha emocionado desde a entrada da pousada.
É, foi um momento especial para qualquer pessoa que estava aí ou assistindo o vídeo. A gente tem com a gente agora mesmo o grande João Luiz, campeão de 12 quilômetros. Tudo bem, João?
Fala, Roger. Beleza? Tudo certo? Boa noite, pessoal.
Ô, João, eu tinha a oportunidade de falar um pouquinho com você na Pico da Bandeira Insanity umas semanas atrás, mas que. Se ano passado se tinha uma prova espetacular lá na La Mission de 50 quilômetros, se arrasou na sua no seu quintal, mas vida post La Mission não foi uma coisa fácil para você. Explica um pouquinho o que aconteceu e como foi essa jornada para chegar na onde você está largada na prova de 12 quilômetros. E ganhando o Pro de 12 km no Indomit em 2024.
Sim, depois do La Mission, eu sofri bastante. Acho que eu não estava acostumado, né, com o volume de treino. E pro La Mission, treinei bastante aqui na Serra Fina. Então deu um desgaste legal pro corpo. E ali, outubro, novembro, dezembro, eu mal conseguia treinar direito. Tipo, mais saía para correr. E acabou que em janeiro eu voltei com tudo para treinar. E logo na terceira semana eu já tive um problema na canela, um estresse. E eu venho lutando aí 2, 3 meses com isso. Aí acabou que tô conseguindo treinar faz uns 15 dias. Tava inscrito nos 35 da Indomit, né? Aí acabou que eu precisei mudar para os 12. Tipo, nem imaginava em ganhar, né? A meta era mais estar ali no evento, participar. E logo que deu a largada ali, eu falei: ah, vou tentar ficar na frente ali com o pessoal, não deixar abrir tanto. E logo 1,5 km, mais ou menos, falei: ah, vou dar uma sentida no corpo. Acabou que eu dei um tiro, puxei o pelotão ali. Falei: cara, o corpo respondeu legal. Então, na descida pro bairro do Quilombo, dei uma segurada, o pessoal foi embora. Aí na subida de novo, eu comecei a atacar. E logo ali eu já consegui a liderança novamente. Aí depois, o final eu já conhecia, né? Eu falei, agora eu preciso mais administrar isso. Aí no último PC, eu lembro que dois chegaram. Falei, nossa, agora ferrou, né? Vamos ver o que, que esses dois vão aprontar aqui, faltando 3 km, 4 km para a prova acabar. Aí acabou que eu fiquei no meio dos dois ali e deixei eles fazer a prova deles. A gente estava num 3,40, 3,50, para mim tava tipo gostoso. Eu vi que ele estava sofrendo um pouco. E quando chegou na última subida ali para pousada, eu falei: cara, agora eu vou atacar, porque aqui vai ser onde vai decidir a prova. E acabou que deu certo, consegui atacar ali, o pessoal ficou. Aí logo que eu entrei na pousada, já não veio ninguém. Eu falei, agora é só administrar. Tanto que quando eu cheguei ali no pórtico, né? Assim, não acreditava que eu tinha ganhado. Que nem passava pela cabeça de correr e ganhar. No final deu certo ainda.
E você estava mexendo bem, né? Eu sei isso porque você me passou. Eu estava tentando arrastar meu corpo até o fim, e eu fui aquele tiozinho bloqueando seu caminho. E uma outra pessoa eu estava bloqueando o caminho foi a Eduarda, a campeã de 12 quilômetros. Eduarda, tudo bem? Seja bem-vindo no outro lado.
Oi, oi, tudo bem? Estão me escutando direitinho?
Tô. Eduardo, eu tenho que falar quando você me passou. Primeiro, você me deu um susto, porque eu tava meio zumbi tentando completar o percurso de 80, mas você passou com uma energia puro, né? Uma alegria nas pernas. Fala para mim, né? Tipo, você tava como se fosse, você tem mórias nas pernas, você tava pulando, pá, pá, pá. E quem te dá essa alegria nas pernas?
Correr me dá alegria nas pernas, mas ali onde eu te encontrei, eu estava num momento muito especial, conseguindo, tendo uma vista maravilhosa, né, do percurso, uma brisa ótima, estava um ventinho friozinho e uma descida maravilhosa. Então eu estava naquele momento soltinha, né, e enfim, fazendo minha prova, né, fluindo. É 12 quilômetros, então tem que fazer força do início ao fim mesmo. Então não tinha muito a ficar travadinha ali, não. Tinha que passar por ti e seguir, porque tinha gente vindo atrás.
Mas atrás, você arrasou nesse percurso, você quebrou o recorde. O percurso de 12 foi diferente? Eu não sei, porque você quebrou o deficiente que eu vi. Fala um pouquinho sobre isso.
Pois bem, deu tudo certo, né? Graças a Deus, em relação a bater recordes, né? Eu fui com o intuito de fazer a força do início ao fim, de dar o meu melhor, como sempre. Sabia do recorde da prova de 1h17, então o planejado com o meu treinador Venâncio também, o Manuel, era fazer, né? Tentar bater esse recorde, com certeza. Enfim, quando eu vi que eu ia conseguir e que o tempo ia ser bem menor, então eu realmente isso cada vez mais me dava um gás para seguir, para literalmente chegar o quanto antes, que né? A Suzane falou, né? Mas em um tempo bem diferente.
Ô, Bob, eu quero voltar para você. Um cara que mora nessa cidade, que vai recebendo esses atletas todo ano, pode falar um pouquinho diretamente o impacto dessa prova na sua vida e como que é receber tantos corredores no seu quintal?
Ai, muito mexe com a cidade, né? Praticamente o planejamento começa bem antes, a preparação da cidade, tudo é bem legal, motiva a gente. Lá atrás, antes de eu correr, eu vi algumas chegadas do indômito lá, eu nem me imaginava nessa prova um dia, e deu no que deu aí. Hoje eu adoro essa prova e fui motivado por ela a correr, a estar no meio da corrida aí de montanha e levando isso aí. Então ela impacta diretamente, não só motivando a molecada que vem vindo aí e toda a cidade se prepara para receber essa prova, né?
Fala um pouquinho mais sobre isso, tipo, seus amigos, seus familiares, todo mundo sabe a prova, porque às vezes a gente que não mora lá, tem umas provas, você vai lá, a cidade está absolutamente desligada com a prova, nem sabe quem está ao lado. Tem outras provas, eles vão abraçando a prova, abraçando os corredores e vice-versa. O que você vai vendo, tipo, a bate-papo entre seus amigos, sua família, chegando à prova?
Então, dá para sentir antes da prova, tipo, semanas antes, todo mundo perguntando para qual distância que eu vou, como é que eu estou me preparando. Em relação aí à turma que corre, teve daqui da cidade, teve muitas estreias na prova, tipo, como primeira corrida esse ano. Tipo, teve de, eu chuto pelo menos aí 10, umas 10 estreias, pelo menos, para mais, assim. Então é bem legal, muita gente se sente motivado a correr, por aí por 12 quilômetros, a participar, quem tá no meio. E o pessoal já se interessa em treinar mais. Essa prova mexe, assim, trazendo mais gente para a corrida também.
Ô, João, eu quero perguntar para você, depois desse gosto, voltando para essa distância menor, você está pensando duas vezes de voltar para longas distâncias? Ou você está pensando, talvez 12, 20 quilômetros é uma boa distância para ficar um pouquinho mais tempo?
Assim, eu pretendo manter, né, nessas distâncias médias entre 20 e 30 quilômetros e uma vez por ano fazer uma mais longa. Foi o que eu fiz ano passado, né, deu super certo. É, fui fazendo as provinhas de 21, fiz a KTR 30 quilômetros, né, e foi aonde eu consegui uma boa preparação para chegar no La Mission bem. Então, a ideia, assim, vai ser essa. É, correr aqui o La Mission esse ano 55, que é o quintal, aonde eu consigo me sentir bem, né, seguro para fazer essa distância e ao decorrer do ano fazer as provas mais curtas.
Então, o João, ele mora na Passo Quatro, e as duas cidades estão virando clássicos no mundo de trilha por causa dessas provas, e o jeito a cidade vai abraçando a prova. Quero perguntar para você, Ana Paula, para você, Suzane, e para você, Eduarda, como você se sente indo para... Eu acho que o Eduarda, eu sei, você correu La Mission já, e agora em Domiti. Como você se sente indo para essas cidades e como isso muda a vivência para você quando você vai viajando para provas? Porque vira, como La Mission fala, não é só correr, e tem muitas coisas por volta fazendo uma prova. Como foi sua vivência em São Bento do Sapucaí e quando uma cidade vai abraçando uma prova? Eduarda.
É, o literalmente não só correr envolve todas as provas, né? Questão da preparação, né? Do deslocamento, os treinamentos também. Mas ter ido para São Bento foi maravilhoso. A cidade é realmente muito receptiva, todas as pessoas, o comércio local, os atletas, eu me senti muito acolhida e é muito legal essas provas que vem fazendo. Toda essa parte de redes sociais antecipando também faz com que a gente se sinta acolhida estando no meio da prova de certa forma. A gente chega lá e já sabe, parece tudo que está acontecendo, né? A gente já está à parte, então isso é muito interessante. E aí, depois de muito tempo de viagem, apesar do cansaço, mas vale a pena, né? A gente fez tudo que tinha para fazer, todos os treinamentos aí, todos os cuidados, e conhecer lugares e pessoas e correr. Não tem como não soltar as pernas lá nas trilhas e não ser feliz, porque é maravilhoso, é gratificante.
Oh, Ana Paula, quero saber seus planos o resto do ano. Que vai ser seus focos o resto do ano e onde você está olhando para melhorar como corredor de trilha?
É, eu vou fazer umas provas de asfalto, tá nos meus planos, porque eu quero melhorar um pouco a velocidade. E de trail eu pretendo ir para La Mission, que eu não consegui ano passado. Eu acho que é uma prova clássica, não pode faltar no calendário. E por enquanto o que eu tenho em mente é isso, eu não vou fazer muitas provas. É, como o Fantasma pontuou há pouco tempo, a gente não tem muito incentivo, acaba ficando muito caro. É, eu já fui uma corredora de buscar vaga para o Mundial, mas eu não faço mais isso. E eu decidi que eu vou fazer as provas que eu tenho vontade, independente de pontuação ITRA, independente de vaga de Mundial. É isso. Eu quero correr por estar ali e ser feliz, sabe? Ser feliz no percurso.
Amém, amém. Eu não consigo não perguntar, porque tem as dois caras que fez parte de um grande showdown domingo, lá, subindo, Deus me livre. Para quem não sabe, o João Luiz e Bob, foi no grande final, juntos, cada um já ganhou esse desafio. E João Luiz foi tinha o recorde e quebrou o próprio recorde. O Bobby, você já ganhou essa prova, a prova desafio antes. Como foi domingo para você? Eu falei um pouquinho com você entre as baterias e você estava muito focado. Então fala um pouquinho sobre esse desafio, o que significa para você, como o cara que mora tão perto aí. E como foi seu domingo?
Sim, eu moro perto e não tenho costume de treinar lá, viu? Mas eu gosto bastante da energia, o desafio é bem legal. Já tive aí, todo ano eu tô na disputa entre os cinco, tô por ali rondando as primeiras colocações ali. E uma coisa que acontece é que o desafio é sempre junto com o Indomit, né? Então, isso vai depender muito, que muitos atletas de nome chegam lá, mas já correram provas de 50, de 80. Então, vai depender do desgaste de cada um, né? Eu mesmo correndo distâncias menores, né, do enorme, sempre fico 12, 21 ali, eu sempre chego muito desgastado por o desafio. E esse ano, como eu consegui fazer uma prova do Indomit mais, teoricamente, tranquila, eu cheguei bem confiante lá, com relação aos outros anos, eu cheguei mais inteiro. E eu sentia que eu poderia melhorar meu tempo e disputar o desafio. E foi o que aconteceu. Eu consegui correr das três baterias, eu corri as três. E duas foi os dois melhores tempos meus lá no desafio. João é uma.
Foi muito legal assistir tudo isso e participar também. Mas João Luiz, você quebrou seu próprio recorde. Como foi domingo para você? Explica para a gente.
Nossa, fiquei bem feliz, né? Porque então nem eu queria ir mais para estar no evento, né? Um evento super bacana. E a minha intenção, quando eu fui para lá, era fazer o máximo que eu conseguisse de força na primeira bateria para tentar fazer o melhor tempo e ficar entre os cinco primeiros para no próximo ano eu estar no desafio novamente, né? E assim, logo que foi dando 800 metros ali, eu comecei a olhar no relógio, eu vi que o meu tempo estava bem próximo do que eu tinha feito ano passado. Falei, nossa, de tudo não tá tão ruim. Então, eu continuei fazendo força ali, e quando eu cheguei lá em cima, eu olhei e vi que tinha batido o tempo ainda do ano passado. Então, eu fiquei bem feliz ali. E assim, o ano passado, né, eu tinha feito os 35 da Indomit. E depois eu fui para o desafio e também corri as três baterias. E eu quero parabenizar o Bob, porque não é fácil, não. O ano passado, na segunda, eu consegui bater o tempo, mas na terceira já não tinha perna para conseguir subir aquele 1,3 km. E ontem, ali no desafio, na última bateria, o Bob, cara, tinha força ali, que eu tinha corrido uma só, no finalzinho ali ele abriu e eu fazia força e acabou que eu não consegui pegar ele ainda. E parabéns aí, Bob.
Valeu. Eu fiz duas muito bem, tinha força para as duas. E eu vi que não tinha conseguido bater o tempo do João. E teoricamente eu não teria força para fazer a terceira, mas eu falei, eu tenho condições de brigar com o João. Eu falei, eu vou ter que ir, vou ter que dar o meu melhor. Aí largou os dois juntos, motivou. O João puxou. O João veio comigo até uma certa altura. E eu falei, agora eu tenho que acabar. Fiz muita força na última. Fiz muita força. Mas parabéns, João. Ó,
Valeu.
representou.
E assim, o difícil ali Porque igual quando eu fiz os quilômetros verticais, né, que são 3,5 km com 1.000, a gente sobe de uma vez, bate 1.000 ali e acabou. E no desafio, como essas baterias, então a gente sobe 1 km e 300, com 330, se eu não me engano, de altimetria. Aí a gente volta ali, então espera mais um pouco, sai os resultados, nisso depois a gente volta de novo. Então acaba que o corpo vai dando essas esfriadas. Depois que você dá outro tiro de novo, o corpo já vai dando uma sentida, né? Então, no último ali, o corpo já tá bem desgastado. Aí é complicado.
E quem não participou, é um evento muito interessante. Foi o primeiro ano que eu participei. E eu acho que só para ir assistir seria legal. Eu acho que no futuro, se não der para eu participar, não fique convidado. Eu acho que eu vou só para assistir, porque é um evento bem raiz, bem autêntica. Então, gente, para fechar, eu quero agradecer a todo mundo que participou. Parabéns, todo mundo arrasou. Foi incrível assistir tantas pessoas chegando, arrasando em São Bento do Sapucaí durante o fim de semana. Eu quero deixar para vocês, alguém que quer contribuir, tipo, falar para fechar aqui. De seus sentimentos saindo um dos primeiros grandes eventos do nosso fim de semana, ou fim de semana, do ano. Suzane, como você estava sentindo, voltando para casa, processando tudo o que aconteceu, como foi para começar esse ano assim?
Nossa, foi assim, a chegada mesmo foi muito emocionante, meu Deus. E assim, eu não acreditava mesmo no tempo que, porque a gente fez uma estratégia de prova, né? Estava prevendo um tempo para cada trecho, né? Mais ou menos assim, cada subida, cada descida. E quando eu ia me aproximando do final, eu estava vendo que eu estava batendo muito tempo, né? E então, quando eu cheguei lá na pertinho da chegada lá, me emocionei muito porque eu queria bater o recorde da prova, era esse o objetivo, né? Mas foi um tempo muito além do que a gente tinha previsto. Então, estava muito feliz, assim, mesmo e contente, porque foi uma prova que eu estava confiante, assim, tanto pelo treinamento, que não foi fácil, então eu sabia que eu estava preparada para a pior das hipóteses. Então, e deu tudo certo, assim. Então, eu voltei para casa com o coração assim, transbordando de alegria e também pelo carinho que eu recebi de todo o pessoal lá, a própria cidade, né? Todo mundo se envolve com a corrida, é muito legal isso. A gente vai no, até a casa que a gente alugou lá, o proprietário ficou, pediu foto e ele ficou muito feliz que a campeã estava na casa dele. Então, a cidade mesmo abraça o evento, sabe? É muito legal isso. E também me deu confiança para seguir, né, firme no treinamento, que o meu objetivo não é pequeno, né? Às vezes dá medo, mas então eu vou seguir aí confiante no treinamento, né? Porque a minha prova-alvo é a 100 milhas, né? Então vai ser a minha primeira prova de 100 milhas. Então eu sei que eu tenho muito pela frente ainda. E eu vou focar nisso para fazer uma prova bem, né? E chegar lá da mesma forma que eu cheguei aqui na Indômito, com energia para pular bastante.
Ei, você pulou muito, pulou bem nos braços aí seu marido aí da largada. Foi muito lindo esse momento. Pode falar.
E o pior é que eu ainda joguei os bastões no chão e fiquei pulando em cima dos bastões, né? Mas na hora eu nem senti, né? Mas graças a Deus não quebrou. Tá tudo certo.
Gente, muito obrigado. Parabéns mais uma vez. E vamos em frente. Tem um grande 2024, um frente para cada um aqui. Muito obrigado por seu tempo e para compartilhando esse grande palco aí.
Obrigada também.
Obrigada,
Obrigado.
gente. Obrigada, gente. Parabéns a todos.
Parabéns.
Boa noite.
Boa noite.